Esse podcast é um oferecimento do E-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos do E-commerce Brasil e dessa vez em parceria com a Valide. Eu sou Rodrigo Mesquita, diretor de Customer Success Latam da Valide, e nosso tema hoje vai ser tendências de e-mail marketing para 2021. Para quem não conhece, a Valide é uma empresa de tecnologia em qualidade de dados que em 2019 adquiriu a ReturnPath, a empresa em que eu, na verdade, todos os três aqui presentes hoje, todos nós trabalhávamos na ReturnPath, né? Talvez os ouvintes conheçam mais o antigo nome, né, da empresa, como ReturnPath, ou até mesmo o nosso produto mais conhecido, que é a certificação. Mas como Valide, nós temos um escopo um pouco mais amplo e ajudamos os nossos clientes a tomarem melhores decisões de negócio baseado em dados sólidos e de alta qualidade através de tecnologia de ponta, como machine learning, inteligência artificial. Além da gente tratar de dados CRM, de dados para otimização do processo de vendas, um dos segmentos que somos mais conhecidos é a otimização de dados e métricas de e-mail marketing. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas falando um pouquinho sobre a minha experiência, desde o começo da minha carreira, eu estive envolvido com esse mundo de e-mail marketing, né? Já faz mais de 15 anos isso. E eu já estive na pele tanto de cliente, cuidando de um grande programa de e-mail, de uma grande empresa, como na pele de fornecedor, como nesses últimos 8 anos, né? Eu estive com essa experiência de ReturnPath e Valide, liderando o time de Customer Success para clientes de toda a América Latina. Mas podem ficar tranquilos que vocês não vão ficar ouvindo só a minha voz durante o conteúdo todo, tá? A gente tem dois convidados especiais, o Thiago e a Cecília, e eu gostaria que eles se apresentassem para vocês, começando pela Cecília.
Olá, Rodrigo. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Não, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo aí com amigos tão queridos. Eu sou Cecília Belelli, sou responsável pela operação da Valide na América Latina, trabalhando aí há mais de 10 anos nesse mercado que vive em constante transformação. Comecei aqui também há 10 anos atrás, como ReturnPath. Estamos aqui juntos crescendo aí a operação no mercado da América Latina.
Muito bem, bem-vinda, Cecília. E agora o Thiago.
Olá, pessoal. Também não posso começar diferente. Quero primeiro agradecer a oportunidade aí em participar desse bate-papo entre amigos. Estou muito feliz com o convite. Sempre muito bom estar com vocês, mesmo que distantes, né? Falando rapidamente sobre mim, eu sou Thiago Catino, engenheiro de formação, mas um entusiasta do mundo do CRM e do e-mail marketing. Já faço parte do time Valide há mais de 4 anos. E agora venho trabalhando com empresas de diferentes setores, dando suporte à parte estratégica do dia a dia do programa de e-mail dessas empresas, para que elas possam sempre garantir os melhores resultados com esse canal.
Muito bem, Thiago, bem-vindo. Eu acredito que juntos a gente pode falar sobre essas tendências que a gente trouxe com bastante propriedade e experiência, né? Além da gente poder explorar tanto os aspectos mais técnicos quanto os aspectos de negócio. Então, chega de enrolação e vamos começar. Acho que a primeira tendência que eu queria que a gente discutisse é o que eu vejo que é o tópico do momento ainda, que é a pandemia, e como que isso tem afetado o e-mail marketing. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês viram quanto a conteúdo de e-mail marketing e como isso afeta os negócios das empresas durante essa crise.
Rô, infelizmente, o tópico do momento ainda é a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, isso tudo que estamos vivendo tem um impacto grande na maneira como nós nos relacionamos com o mundo de maneira geral, em todas as nossas relações, né? Isso se reflete sim no e-mail marketing, mas o reflexo nas práticas de e-mail marketing que a gente viu, ele acontece porque nós mudamos a maneira como consumidores e como nós nos relacionamos com as marcas e vice-versa, né? As marcas também tiveram que se ajustar a essas mudanças. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que a gente tem visto. A Cê vai me ajudar falando um pouquinho do viés consumidor nessas mudanças.
Bom, acho que o primeiro ponto importante aqui é entendermos o impacto nos gastos dos consumidores, né? Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a novembro de 2020, as transações globais de comércio eletrônico aumentaram em 20% em comparação com o mesmo período de 2019. Só no Brasil aqui, gente, o crescimento de vendas ficou na marca de 68%. E há uma estimativa que mais de 150 mil lojas passaram a vender por plataformas digitais. Nós mesmos aqui da Valide decidimos abrir um web store. É nesse cenário que o e-mail marketing se tornou um grande aliado das marcas, né? Mas acho que a grande questão aqui é como se destacar nesse turbilhão de produtos e ofertas, né? Tem alguns pontos importantes. Acho que o primeiro é observar a mudança na forma de consumir, né? Hoje, o consumidor está atento a temas como sustentabilidade e faz com que várias empresas optem em trazer este tema para seu processo de produção, como, por exemplo, trabalhar com embalagens recicláveis. Um outro ponto que a gente observou foi a priorização da experiência, né? Quem aqui nunca pediu uma comida delivery e ficou surpreso com a embalagem legal e bonita de papel ao invés daquela embalagem tradicional de plástico ou isopor? Então, ou seja, a experiência do cliente passa a ser um ponto muito importante quando as marcas querem se destacar. Mas o mais interessante mesmo foi trazer para o e-mail marketing o envolvimento emocional. Houve um apelo muito maior das marcas ao emocional, muito em função desse momento tão sensível que a gente ainda está vivendo.
Sabe uma coisa que eu reparei? Durante essa pandemia, parece que a fúria por vendas das marcas, assim, ela deu uma arrefecida, né? Eu mesmo vi algumas empresas brasileiras, clientes nossos, mandando e-mails com conteúdo mais humano. Do tipo, estamos juntos nessa, isso vai passar, conte com a gente. Alguns, inclusive, né, mandaram um e-mail assim, todo com dicas do que fazer em casa, como se manter bem fisicamente, mentalmente, e sequer falava para comprar nada, né? Eu achei bem simpático isso.
E pegando esse gancho aí, Rô, continuando um pouco no viés mudanças nas estratégias das marcas devido a essa pandemia, todas essas mudanças que no perfil dos consumidores, aliado a outros fatores externos, né, como lojas físicas fechadas, por exemplo, eles exigem que as marcas se reinventem. Então, nesse cenário, as empresas elas precisam criar processos muito mais focados em cada uma das quatro etapas dentro do ciclo de vida de seus consumidores, desde a aquisição até a retenção. A primeira e mais importante premissa, sem nenhuma dúvida, do ponto de vista das marcas, é que é necessário que as marcas entendam que cada um de seus consumidores se enquadra dentro de alguma dessas quatro etapas do ciclo de vida do consumidor.
Thiago, e quais são essas quatro fases, né, do ciclo de vida do cliente no e-mail marketing que você comentou?
Vamos lá. Então, existem consumidores que estão na primeira fase, que a gente chama de fase de aquisição aí, né? Esses consumidores, ou esses usuários, a gente chama de leads ou prospects. É a fase onde vocês precisam convencer os usuários a lhes informarem seus dados. Nesse caso, o e-mail. Nessa fase de aquisição, são necessárias maneiras criativas de se obter novos inscritos para o seu programa de e-mail. Ainda é uma realidade, tá, que a maioria dos e-mails, quase 53%, eles são coletados nos próprios sites das empresas, o que não é algo ruim, mas isso exige que as marcas invistam, de certa forma, no visual, na aparência, no look and feel dos sites, para deixá-los mais user-friendly e dando destaque aí aos pontos de coleta para que os usuários possam visualizá-los e informá-los para vocês os dados deles, né? Pós-aquisição, a gente começa com o onboarding, que é a segunda fase. Aqui é onde as marcas se apresentam aos consumidores e é um dos estágios mais importantes aí dentro do ciclo de vida dos seus clientes. Além de se apresentar sua marca, apresentar seus diferenciais, quem sabe até focando nos pontos que a Cecília comentou, que hoje são importantes para os consumidores, né, como sustentabilidade, responsabilidade social. Nessa etapa do onboarding, as expectativas com seus clientes devem ser setadas. Então, sejam claros. Explicitem como funciona seu programa de e-mail, quais são as mensagens que os clientes irão receber, com que frequência. Enfim, bastante importante setar todas essas expectativas, né? Após onboarding, o usuário é incorporado às suas comunicações, no estágio que a gente conhece como engajamento, e manter seus clientes engajados com suas mensagens, enviando conteúdo realmente relevante, dentro do que foi setado no onboarding, né, é essencial e é o principal desafio das marcas. Aqui, nesse ponto, os programas de fidelidade têm um papel crucial e têm se tornado cada vez mais indispensáveis aí para que as marcas possam manter seus clientes ativos.
É muito legal, Thiago, esses pontos que você levantou, mas sabemos que mesmo com um trabalho bem feito, seguramente haverá usuários que não engajarão com o seu conteúdo, né? O que você acha que eles devem fazer, então?
Sim, sim. Para eles, a gente separa o último estágio do ciclo de vida dos clientes, que a gente conhece como retenção. Já que eles não engajam com seus e-mails, né, tentem reativar esses usuários através de outros canais, que não e-mail. Então, criar jornadas de reativação omnichannel foi a estratégia que mais apresentou sucesso ao longo do último ano. Empresas com jornadas de reativação omnichannel, elas apresentaram taxas de reativação 16% maiores que as empresas que utilizaram apenas o e-mail para tal estratégia.
Caramba, esses números são bem impressionantes e essas mudanças são realmente importantes e impactantes, né, para esse mundo das campanhas de e-mail. Mas nesse sentido, e já partindo para a nossa segunda tendência, E pegando até no ponto que a Cecília comentou sobre a experiência do usuário, como que vocês acham que as marcas estão se adaptando aos períodos de lojas físicas fechadas?
Olha, sem sombra de dúvida, Rodrigo, a mudança mais interessante que ocorreu foi o momento em que as marcas passaram a trazer a experiência tradicionalmente das lojas físicas para o online. Temos diversos exemplos de marcas que incentivam seus clientes a experimentar virtualmente seus produtos, por exemplo, dando ao consumidor mais uma ferramenta para interagir com o produto final, e isso é bem importante.
Pois é, muitas marcas têm produtos que necessitam de experimentação para compra, né? Como assim, roupas, óculos de sol, maquiagem, etc. Né? Nesse sentido, acho que grandes marcas já estão mudando os seus sites para, por exemplo, usar a câmera do celular ou do computador do cliente e permitir que eles experimentem seus produtos usando realidade aumentada. Nós mesmos aqui na Valit demos uma inovada nesse sentido, né? Claro que o nosso produto é focado em e-mail marketing, que é o Everest, ele é uma solução SaaS, então não é como experimentar roupas ou óculos de sol, mas a gente lançou uma demo guiada do Everest, né, onde o cliente vai clicando e a gente vai explicando como usar cada funcionalidade.
O que eu vejo do meu lado também é bem alinhado com isso que a Cecília comentou. De novo, né, as empresas precisaram se reinventar nesse novo normal, acho que já está todo mundo cansado de ouvir isso, mas algumas empresas souberam aproveitar as novas tecnologias para garantir experiências interessantes e inovadoras para os seus clientes, o que também potencializa os resultados de venda dessas empresas. No e-mail marketing, a gente viu um aumento significativo nos e-mails AMP. O e-mail AMP, para quem não sabe, é uma tecnologia que permite a vocês, profissionais de e-mail marketing, incorporarem elementos interativos às peças. Então, carrosséis, listas suspensas, pesquisas interativas, tudo isso nos seus e-mails, sem a necessidade de abrir uma nova guia para visitar um site, por exemplo. Utilizando dessa tecnologia AMP, os usuários poderão, inclusive, finalizar suas compras no próprio e-mail. Então, eu posso receber um e-mail com uma chamada de um produto qualquer e comprar esse produto no próprio e-mail, sem precisar recorrer ao site.
Caramba, Thiago, isso pode ser bem revolucionário, hein? Quer dizer que com essa tecnologia AMP, os enviadores de e-mail podem trazer essa experiência do site sem sair da caixa de entrada?
É isso mesmo, Rô, essa é a ideia. Então, em termos práticos, o e-mail AMP é um e-mail HTML típico com uma marcação JavaScript limitada onde você pode adicionar os elementos AMP. Já existem alguns exemplos de uso de caso de uso de AMP. O Booking, por exemplo, você pode visualizar diferentes destinos diretamente no e-mail. O Pinterest, você consegue visualizar e salvar itens no quadro. Doodle, onde os participantes conseguem selecionar horários em calendários diretamente no e-mail. E esses e-mails AMP aí, eles têm trazido resultados bastante interessantes. A Spark Post relatou, no seu último estudo, um aumento médio de 18 a 20% no CTOR de remetentes que já implementaram o AMP.
Muito bom, realmente muito bom, viu? Mas vamos mudar um pouco o rumo da conversa. E a LGPD, gente? Essa lei pegou no Brasil?
A resposta é sim, né? Cada vez mais as empresas estão levando a lei de proteção de dados a sério e se adaptando a essa nova legislação. O ponto mais importante é entender que a LGPD tem como principal finalidade regular a forma com que as empresas tratam os nossos dados pessoais. Daí a importância de estar claro tanto para as empresas como para os cidadãos como serão tratados os seus dados.
Sim, eu acho que a resposta não é só sim, não, mas é com certeza, né? Esse foi seguramente um dos temas aí que a gente mais discutiu com nossos clientes durante esses últimos meses. Muitas empresas estão com medo das multas e penalidades que serão aplicadas caso elas não estejam em concordância com a lei. E falando um pouquinho da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bastante semelhante ao GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, que entrou em vigor em 2018. E apesar da LGPD ser de 2018, a previsão era que ela entrasse em vigor com um período de carência de 2 anos. Mas aí veio a Covid-19, pandemia, e mudou um pouquinho esse plano. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 com um efeito retroativo de 1 mês. Coisas que só acontecem no Brasil, né? E, embora a lei seja válida, as penalidades e multas só serão emitidas a partir de 1º de agosto de 2021, desse ano agora. Mas depois que a LGPD passou a valer, muitas empresas já começaram a colocar seus negócios em ordem, até porque, embora as multas e penalidades só comecem a valer em agosto desse ano, já há caso de empresas sendo levadas ao tribunal, inclusive sendo obrigadas a pagar indenizações a pessoas por tratamento inadequado de seus dados pessoais.
É, e a gente pode medir essa adoção através da quantidade de marcas que estão avisando aos seus usuários as mudanças na sua política de privacidade, né?
Exato. Esse é um bom exemplo do movimento que as empresas estão fazendo, Cê. Além disso, temos visto uma boa quantidade de centros de consentimento de cookies em vários sites, então fica até chato, né? Todo site que você entra pedindo para você autorizar os cookies. Mas é isso aí, gente. É a lei, então esperem ver cada vez mais disso. A gente também viu muitos formulários de cadastro atualizados com solicitação de consentimento adequado, reautorização de campanhas de e-mail e o e-mail regular que a Cecília comentou aí, né, de atualizamos nossa política de privacidade.
Mas essa é uma lei específica de e-mail marketing?
Não, na verdade não é, Rô. De fato, ela sequer cita o e-mail marketing nela, né? Ela é uma lei muito ampla de proteção de dados como um todo e é mais desafiador para empresas globais, porque elas têm que se adaptar a todas as legislações em vigor nos diversos países que atuam, né? Nós, por exemplo, tivemos não só que adaptar em compliance com a LGPD, mas com as leis de proteção de dados em vigor nos Estados Unidos, e a Europa e a PAC. E por isso a gente tomou até uma decisão de contratar uma consultoria externa que nos ajudou a construir hoje o documento que trata de proteção de dados, que é parte integrante de todos os contratos que a gente fecha hoje no Brasil e no mundo.
Pois é, dados de clientes devem ser bem tratados e cuidados, né? Nessa frente de dados, a gente tem alguma novidade?
Eu não diria uma novidade, mas uma tendência, que é a adoção cada vez maior de plataformas de dados de clientes, ou CDP. Ou seja, parte das empresas agora armazena os dados de seus clientes em CDP e não mais em CRM ou plataforma de e-mail.
Bom ponto, Cê. Realmente, um estudo da Valite, junto com a DMA, né, na sigla DMA, de Data e Marketing Association, ela mostra que atualmente 33% das empresas estão usando CDP para armazenar os dados dos seus clientes, né? E existem algumas boas vantagens dessa solução quando comparada com outras. Por exemplo, diferente de um CRM, em um CDP você pode captar dados de visitantes anônimos. Então é realmente um bom lugar para armazenar seus dados, né?
Eu acho que mais do que só armazenar, outro grande desafio por parte das empresas é fazer um uso inteligente dos dados dos seus clientes, né? São milhares, milhões de pontos de dados diferentes, imagina. É óbvio que o primeiro passo é ter um lugar único para armazenar toda essa informação, considerando que esses dados são coletados normalmente através de mais de uma fonte, por áreas diferentes dentro da empresa, e é aí que entram os CDPs. Os CDPs, eles limpam, combinam e mantêm esses dados em um formato estruturado para o uso por outros sistemas de marketing e outras áreas da empresa. Então, isso significa que vocês terão dados mais limpos para a construção e para o relacionamento com seus clientes, o que obviamente melhora muitíssimo aí, não é pouco não, viu gente, os resultados da sua empresa.
Ô Thiago, mas isso na prática significa o quê?
Na prática, Rô, as empresas adeptas aos CDPs aí, elas são muito mais propensas a usar centros de preferência como parte de sua estratégia de dados com os clientes. Elas são mais capazes de segmentar e personalizar, principalmente de acordo com os interesses dos assinantes, capazes de analisar o envolvimento do cliente com a marca ao longo do ciclo de vida e ajustar a estratégia utilizada individualmente por cliente, e tem também mais capacidade de calcular custo por aquisição, CPA, né, o retorno sobre o investimento, ROI, e o valor de vida do cliente, o CLV.
Caramba, concordo plenamente. Bom, um podcast sobre e-mail marketing não é completo sem falar sobre métricas de e-mail marketing, né? Quais são as tendências por aqui?
Eu estava achando que essa pergunta não vinha, já estava até assustado. Bom, todos os clientes gostam muito de falar sobre as tais das métricas do e-mail marketing, né? Assim como qualquer outro tipo de marketing ou qualquer outra estratégia adotada por empresas, o e-mail também precisa ser mensurado. E a grande questão é, quais são os melhores KPIs para se monitorar no e-mail marketing?
É, aí que entra a questão, né? Os mais tradicionais e comumente utilizados pela vasta maioria das empresas são taxas de entregabilidade, aberturas, cliques, CTR. E é uma excelente prática monitorar essas taxas, né? Já que todas são atreladas ao sucesso do seu programa de e-mail, né?
Sim, mas os provedores de e-mail, então empresas como Yahoo, AOL, Verizon, Microsoft, começaram a reportar que as taxas de abertura de e-mail agora estão sendo relatadas em excesso. Isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Então, isso significa que as taxas de abertura que os remetentes de e-mail, que as marcas, enxergam em seus relatórios dos ESPs são maiores do que as taxas de abertura que os provedores de e-mail enxergam do lado deles. E não são diferenças pequenas, viu, gente? Os ESPs reportam taxas até 3 vezes maiores que as aberturas contabilizadas pelos provedores.
Nossa, eu imagino que isso afeta as possíveis análises de vendas, né? Que elas serão infladas por essas aberturas falsas, né? Eu acho que a próxima pergunta que me vem agora é meio óbvia, né? Por que que isso acontece?
Tá, são várias causas, Cê. Algumas, né, são um maior armazenamento em cache de imagens, especialmente em dispositivos móveis que estão cada vez sendo mais utilizados na abertura de e-mails, inscrições baseadas em bots, que levam essas taxas aí de abertura a se inflarem artificialmente. Essa última questão que eu mencionei dos bots, ela é bastante interessante. Rô, eu tenho um tempinho para falar sobre os bots rapidinho?
Claro, claro. Manda ver, agora eu tô meio curioso.
Bom, para quem não sabe, os bots são aplicações softwares que rodam pela internet aí para performar certas ações pré-determinadas. Nesse caso, abrir e clicar em e-mails. O problema é que essas aberturas e cliques de bots, eles aumentam os números e causam falsos positivos, por vezes até disparando campanhas automatizadas para esses bots e afetando todos os esforços de segmentação dos times aí de marketing de CRM.
Nossa, isso deve ser um caos. Mas, sendo assim, voltando para o tópico da pergunta sobre as métricas de e-mail, medir somente abertura e clique me parece que não está mais atendendo as necessidades, né, que são impostas nesse cenário. Então, o que a gente pode medir? Como medir a coisa certa e que faz mais sentido para mim?
Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? A resposta para essa pergunta ela é bastante individual, depende muito de como seu programa de e-mail funciona. Mas o último relatório da DMA, aquela associação que o Rodrigo comentou anteriormente, ela nos dá já um norte do que monitorar. Nesse relatório, vemos que, embora a ação mais provável dos consumidores ao receberem um e-mail interessante seja sim clicar em um link do e-mail, eles também disseram que salvar o e-mail para consultá-lo posteriormente, acessar o site da empresa por outro caminho, por exemplo, por um meio de pesquisa, ou visitar uma loja física, também são boas opções.
É, o fato, pessoal, é que em 2021, os remetentes eles devem se concentrar cada vez mais em métricas mais úteis do que simplesmente taxas de abertura, né, me parece. Acho que outras métricas devem ser observadas com mais atenção, como, por exemplo, o tempo que as pessoas realmente passam lendo e interagindo com os e-mails, né?
Puxa, muito boas essas dicas, hein? Bom, para fechar, eu queria só compartilhar com vocês uma última tendência bem diferentona que eu vi. Vocês já ouviram falar da pegada do carbono para e-mail marketing?
Eu nunca ouvi falar, Rodrigo.
Eu ouvi recentemente uma palestra, mas bem recente.
Bom, basicamente, a ideia dessa pegada de carbono é tentar entender o quanto de carbono é jogado na atmosfera a cada e-mail enviado. E os números são bem impressionantes, viu? A gente costuma pensar que o e-mail é uma tecnologia bastante limpa, né? Não poluente, afinal não usa papel, não usa nada. Mas um estudo na Inglaterra mostrou que entre energia consumida por computadores e servidores para fazer um e-mail chegar de uma pessoa até a outra, é produzido 1 grama de carbono por e-mail. Parece pouco, né? Mas para colocar em contexto, se cada pessoa na Grã-Bretanha enviasse 1,5 a menos por dia, seriam produzidas 16 mil toneladas de carbono a menos por ano. E isso equivale à mesma quantidade de carbono jogada na atmosfera por 80 mil voos de ida e volta de Londres a Madrid, por exemplo. Então, pense bem antes de mandar aquele e-mail simplesmente com obrigado ou um e-mail recebido, por exemplo, né? Muito louco, né?
Impressionante mesmo.
Mas acho que é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim desse podcast e acho que, de fato, essas tendências podem dar uma chacoalhada no mundo do e-mail marketing. Eu acredito que os nossos ouvintes que quiserem se manter relevantes nesse mundo, que ainda tem muitos desafios decorrentes dessa crise de saúde econômica gerada pela pandemia, eles devem experimentar e implementar muitas dessas dicas o mais rápido possível, né? E quem quiser saber mais sobre esse conteúdo, recentemente a gente fez também um webinar, né, detalhando mais dessas tendências, além de outras adicionais. Então, visitem nosso site, valide.com/br, e na parte de recursos, vocês vão encontrar esse e muitos outros materiais legais.
Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau, Thiago.
Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? E até a próxima.
Até a próxima.
Valeu.